nós estamos aí na virada do ano. No ano que vem tem novo presidente, inclusive com posse amanhã, o país se preparando com mobilizações até mesmo das Forças Armadas. Alguns considerando que com certo excesso das Forças Armadas. Mas enfim, o que esperar do ano que vem? Como entender também esse ano que passou na política, nas escolhas dos brasileiros, nas eleições? Como entender o comportamento, não só do Poder Judiciário, mas de muitos representantes públicos e também de magistrados? Como entender o país quando pensamos no poder? E eu vou conversar agora com o Thiago Valenciano, que é cientista social. Ele está em viagem, inclusive, e mandou uma foto pelo WhatsApp em frente à Prefeitura de São Joaquim, onde ele está de passagem, de férias. E nós vamos conversar com ele, nada melhor do que conversar diante de uma prefeitura para falar de poder e de política. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, eu queria fazer uma pergunta, já que você está inspirado em frente, né, ao prédio da Prefeitura de São Joaquim. Como é que a gente pode entender este ano para o Brasil quando se fala de escolha dos brasileiros?
Olha, Gilson, mais do que falar das escolhas, e é até engraçado a gente falar de frente a uma prefeitura, mas sem saber nada da política da cidade, para a gente falar das escolhas dos brasileiros esse ano, a gente vê que nós passamos, na verdade, por uma transformação muito grande em relação ao tipo de política que vinha acontecendo no país, né? O PT, Partido dos Trabalhadores, governando já há um grande momento, depois essa transição, que alguns chamam de golpe, outros chamam de impeachment, do presidente Temer, assumindo o poder também, fazendo parte dessa chapa do PT. E agora a gente fazendo uma transição, alguns dizem que é uma guinada à direita, uma volta à direita do país. A grande questão, além do personagem icônico, que é o Bolsonaro, que já está prometendo muita coisa, principalmente relacionada à questão da segurança, é saber como que vai andar a economia do país. As últimas análises das pesquisas de opinião mostram que o Temer está saindo até com uma popularidade muito melhor do que a que ele entrou. Pasme você, né? Sair de 3, 4% para 8% quase, está muito melhor do que ele entrou, praticamente dobrou a sua popularidade. Porém, a gente vai ter um presidente agora com uma popularidade um pouco maior, mais em alta do que o atual, e que vai pegar uma economia um tanto quanto, vai tentar fazer economia um tanto quanto diferente dessa que o Temer tem implementado no país.
Agora, você acredita que os brasileiros vão ter esse tipo de comportamento também nas eleições municipais? Quer dizer, essa mudança, essa busca por uma escolha mais à direita vai se refletir nas eleições municipais?
Olha, eu acredito que as eleições de 2020, além de elas estarem muito abertas ainda, vai ser uma eleição ainda dessa onda de mudança. Seja uma mudança por mudar, seja uma mudança mais à centro-direita, seja uma mudança desses chamados outsiders da política, gente que nunca participou da política ou que se reinventa dentro da própria política, se colocando como outsider, que foi o caso do Ratinho Júnior aqui no Paraná, que foi o caso do próprio Bolsonaro na presidência da República, que foi o caso do Flávio Arnes, também eleição aqui do Senado no Paraná. Então, a gente tem muitos personagens que se colocam como apolíticos ou fora da política, mas que estão participando do meio político há alguns anos. Então, é bem capaz que a gente tenha esse tipo de comportamento nas eleições de 2020, uma eleição que vai ser muito difícil para quem já está no poder, independentemente da qualidade que esteja do governo. As pessoas, eu acredito que as pessoas que estão no poder vão sofrer muito para conseguir sua reeleição.
Pensando em quem estava no poder e não está mais, ou quem foi escolhido e não foi escolhido mais, pensando em candidatos que eram tradicionalmente eleitos, vou usar o exemplo, né, só como exemplo, é um deles, Roberto Requião, que se candidatou ao Senado, estava confiante de ganhar, não ganhou, talvez tenha até se surpreendido com a própria derrota. Alguns políticos chegaram ao fim da sua carreira, nós estamos vivenciando a mudança de alguns personagens para os novos personagens e o fim de velhos personagens na política?
Olha, Gilson, alguns cemitérios do país, eles têm alguns mausoléus assim, bem famosos, né? Grandes construções, muito suntuosas, na verdade, né? E esses políticos, eles acabaram entrando ou nesses mausoléus ou dentro das pirâmides e sendo esquecidos perpetuamente na política do país. Eu acredito que essa eleição foi sim uma eleição que marcou uma espécie de sepultamento de carreiras políticas consagradas, como, por exemplo, a do Requião, né? Eu acredito que vai ser muito difícil o Requião retornar, não somente pela idade, mas pelo tempo que ele ficou na política, ao poder. Esse é um exemplo, mas diversos outros exemplos do país, a maior renovação proporcional do Senado na história da democracia após 88 no Brasil, a maior renovação proporcional também da Câmara dos Deputados. Então, assim, foi uma eleição muito interessante para marcar justamente o quê? O fim de grandes oligarquias políticas, ou até mesmo a necessidade de grupos familiares que estão no poder há muitos anos de ter que se reinventar para regressar ao poder.
Agora eu queria falar de uma outra coisa, que é a posse de Jair Bolsonaro, que acontece amanhã. Nós estamos acompanhando os preparativos para a posse do presidente, e teve um comportamento das Forças Armadas que alguns criticaram, outros não, de um excesso de força, de cuidado. Tem até pessoas falando em atentado terrorista. E existe uma militarização muito grande dessa posse. Como é que a gente pode perceber esse ambiente? Estamos diante de uma ameaça à democracia, seja pelo terrorismo, entre aspas, seja pela postura militarizada do novo presidente? Como é que você avalia isso, Thiago?
Olha, a democracia, na verdade, ela sempre está colocada em xeque. A quase todo momento ela é vista como um sistema muito mais frágil do que aqueles marcados mais pela força, como, por exemplo, as ditaduras e as monarquias também. Mas, apesar da democracia ser colocada em xeque a todo momento, de a gente passar até por algumas ameaças, aí, entre aspas, ao longo das eleições, eu acredito que o presidente, a tendência é que ele possa restringir alguns direitos e dar alguns direitos, conceder alguns direitos, como, por exemplo, ampliar essa questão da posse de arma de fogo no Brasil, mas ainda vejo que a democracia vai ser mantida assim. Ainda mais que ele tem dado constantes declarações de que a Constituição deve ser respeitada. Ainda mais que ele dá essas declarações mediante as declarações do filho e dessa confusão toda que ele está passando dentro da sua família. Então, os filhos pensam de uma forma, às vezes a gente tem a impressão de que o filho fala aquilo que o pai queria falar, mas não tem coragem, nem pode falar. Então, a gente vai passar por um governo, eu acho que muito pitoresco, icônico nessas questões de que o presidente fala, o filho desfala, o filho fala, o presidente desfala. Um ministro fala uma coisa, o outro ministro desmanda outra coisa. Então, eu vejo que a democracia vai estar mantida, mas nós vamos sofrer, sim, por questões militares, e vamos ter essa preocupação com o militarismo crescente no Brasil o tempo todo com o governo do Bolsonaro, e ele deu prova disso. A preocupação da posse é uma preocupação, a meu ver, um tanto quanto necessária, ainda mais pelo histórico que a gente teve nos últimos meses no Brasil. Então, por mais que ele se preocupe, a gente também tem que se preocupar.
Agora eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão da figura pitoresca de Jair Bolsonaro, né? Às vezes ela beira a caricatura. A ideia de que teremos um presidente que não estava, ou pelo menos não tinha, a estética do que são os presidentes tradicionalmente. Temos um personagem diferente, nós vamos conviver com atos e ações mais inesperadas, vamos dizer que até domésticas, por parte do presidente?
Ah, sim, Gilson. É interessante notar que muita gente falava que eu sou um robô do Bolsonaro, eu ajudei o Bolsonaro a se eleger, eu sou o tiozão do WhatsApp que elegeu o Bolsonaro. E o Bolsonaro representa um pouco disso, né? É o brasileiro médio, aquele brasileiro que quer segurança, aquele brasileiro que quer comer bem, quer viver bem, quer viajar bem e que também quer dar sua risada no final de semana. Eu vejo que o personagem Bolsonaro é um personagem que veio sim do baixo clero da Câmara dos Deputados, não era um deputado federal influente, não assim o fez durante esses 20 e poucos anos, ou 20 e tantos anos que ele ficou na Câmara dos Deputados, não influenciava votações, não participava de comissões. Toda essa crítica que fazem em relação ao Bolsonaro, ela é verdadeira, sim. Ele é, sim, aquele deputado da base, aquele deputado mais alinhado às questões do povão, entre aspas, ou sem aspas mesmo, mas agora ele vai ter que se posicionar de uma maneira diferente. Por quê? Porque se espera, assim, de fato, que o presidente da República tenha um pouco mais de tato com as questões políticas do país, que ele possa lidar com determinadas situações, não somente a ferro e fogo ou a ferro e bala. Então, o Bolsonaro vai ter que se reinventar em alguns momentos e vai ter que estar bem aconselhado em relação a isso. Eu estou muito ansioso para ver o trio Paulo Guedes, Bolsonaro e Sérgio Moro atuando. Eu imagino que o que vai ter de confusão entre os três vai ser uma coisa, assim, ótima para a imprensa.
Nós temos aí um presidente que, de repente, participou de uma competição que não acreditava ganhar e, de repente, também concluiu essa competição que venceu como, nossa, e olha aí, ganhei. E agora ele tem dois ministros fortes, né? O Guedes e o Moro são dois ministros fortes. Os ministros vão governar, às vezes, mais que o presidente?
Olha, ele deu indícios, principalmente com o Sérgio Moro, agora recentemente, com Paulo Guedes já vinha desde o tempo da campanha, de que isso poderia acontecer sim. Eu acho que ele vai ser mais ou menos aquele personagem do Poder Executivo que a gente tem acompanhado ultimamente de rede social. Vários prefeitos, governadores do Brasil, e o próprio João Dória, que eu gosto de citar bastante, é um caso desse, é um político de que, ó, eu tô aqui na rede social, tô fazendo meu papel, eu tô limpando a minha rua, eu tô pintando meio fio da calçada, até aquele perfil de colatina faz bastante disso, e alguém toma conta do núcleo duro da política, aquele que corta o orçamento, aquele que diz não, aquele que briga, aquele que fala não é assim, e talvez o papel que o Sérgio Moro e o Paulo Guedes possam exercer no governo do Bolsonaro seja esse, de que, olha, enquanto o presidente está no braço do povo tirando selfie, eu estou aqui tomando conta da parte dura do governo.
Ratinho Júnior, novo governador, o que esperar?
Olha, o Ratinho Júnior é o mais do mesmo, né? Já vinha falando disso na campanha, né? Ele se colocou aí, acabei de comentar disso, que ele se colocou como outsider da política, mas o pai dele já foi deputado federal, é dono de um dos maiores grupos de mídia do estado. O Ratinho já vem numa militância política há muitos anos, vem com 16 anos de mandato, disputou a prefeitura de Curitiba, e ele está compondo seu governo praticamente com vários elementos, seguindo a receita militarismo / grupo de Beto Richa, que é o grupo que tem alguns resquícios do Jaime Lerner no governo do Paraná, que depois tomou a prefeitura de Curitiba, ganhou o governo do estado com um grande sucesso eleitoral do Beto Richa, duas eleições vencidas muito bem, e agora ele herda um pouco desse grupo, né? A disputa entre Beto Richa e Cida Borghetti foi basicamente a disputa entre esses dois grupos. Quer dizer, a República de Curitiba versus a República de Maringá e a República do interior versus a da capital. Foi mais ou menos a disputa interna de um grupo que acabou chegando ao poder. E o Ratinho não espera muito além disso, não. Eu espero que ele vai manter toda essa tônica do Beto Richa, porém tentando dar um caráter mais jovial, mais moderno, até mesmo pela própria idade. Ele já demonstrou que enxugou algumas secretarias, está tentando diminuir um pouco a máquina pública do estado, mas ele deve seguir a mesma política desenvolvimentista aplicada pelo Beto Richa nos últimos anos.
Tiago Valenciano, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN, obrigado por nos atender aí em sua viagem, né, se deslocando aí na região de Santa Catarina. E no ano que vem tem mais. Feliz Ano Novo para você.
Feliz Ano Novo, Gil. Eu que agradeço. Deixo um abraço aí para toda a equipe da CBN, desde o grande baterista Elias até a Letícia, o Cíper, por sempre deixar esse espaço aí para a gente na rádio.
Conversei com o Tiago Valenciano, que é cientista social, doutor em ciências sociais, ciência política também, autor de vários livros falando sobre política nacional e regional. Falamos um pouco sobre o ano que passou, 2018, na política. Fizemos uma pequena projeção para o ano que vem.